Ludovico apresenta Ludocast, o podcast do Clube Ludovico, com Alex Catarino e Pedro Henrique Alves.
Estamos hoje com mais um Ludocast, o podcast do Ludovico, o Clube do Livro, para conservadores, liberais e empreendedores. Hoje estamos aqui com um tema muito especial, que em breve eu vou revelar a vocês. E, como sempre, temos aqui a presença do nosso editor assistente da LVM, Pedro Henrique Alves. Pedro, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez.
Olá, Alex. É um prazer enorme estar aqui novamente e vamos bater aquele papo intelectual de hoje.
Bem, para bater esse papo com Pedro Henrique Alves e comigo, Alex Catarino, editor responsável da LVM, temos Raduan Melo, que é o curador do mês de setembro do Clube Ludovico. Raduan, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco hoje.
Opa, Alex. Tudo bom, Alex? Pedro, prazer meu, tá? Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Prazer grande aí bater esse papo com vocês. A pauta é boa, a companhia é melhor ainda, tenho certeza que vai ser uma conversa bem interessante. Obrigado pelo convite.
Bom, vamos lá, Raduan. Bom, você é estudante de economia pela Universidade do Ceará, tem experiência na área empresarial, no setor de consultoria, exatamente, né? Atua há mais de uma década nesse movimento liberal, no Taverna de terça-feira você falou que está no movimento liberal desde quando os liberais caminham numa Kombi, né? Você também tem bastante, tem seu nome associado ao estoicismo, mas antes de falar exatamente do estoicismo, que é o tema do podcast de hoje, fala um pouco para os nossos ouvintes da sua trajetória acadêmica, profissional, a sua militância nesse meio liberal, explique para a galera quem é você.
Maravilha, maravilha, Pedro. É uma história meio assim, minha história de vida se confunde muito, né, com a questão do movimento liberal brasileiro como um todo, né? Então, desde 2004... eu estou envolvido no movimento liberal ali desde a época do Orkut, né, que talvez algum dos nossos ouvintes aí sejam dessa época também, que é quando a gente falava aí da questão da Kombi liberal, né, que todos os membros do movimento liberal brasileiro cabiam numa Kombi, né? Então, estou falando de 2004, estou falando de 16 anos atrás, né, eu tinha 14 anos, e ali eu conheci a Hélio Beltrão, ali eu conheci o começo do movimento liberal brasileiro realmente. Se você fizer um recorte histórico para essa época, né, você vai ver que é uma época onde os movimentos de esquerda, né, a figura propriamente dita do Lula, surfava uma popularidade praticamente de um mártir, né, assim, uma popularidade muito alta, né, recém-empossado o presidente, né, então ele estava realmente surfando uma popularidade altíssima, e foi nesse momento que eu entrei realmente, comecei a conhecer o movimento liberal como um todo, com 14 anos de idade. De lá para cá, eu venho me envolvendo. Realmente é a ideia, é a causa que eu defendo, é o movimento que realmente traz o meu propósito. E dentro desse contexto, eu fiz economia, né? Comecei a fazer faculdade de economia na UFC, a Federal aqui do Ceará. Parei no último ano da faculdade por razão de trabalho, né? Por razão de ter criado uma empresa. Eu criei uma empresa de consultoria chamada PWR Gestão, onde eu consegui colocar, né? Foi criada com esse propósito de trazer realmente muito da escola austríaca para o meio empresarial, muito do ideal liberal para o meio executivo, para o meio da gestão empresarial. E, graças a Deus, um negócio que deu certo, né? Minha empresa prosperou, a gente atua hoje no Brasil todo. Realmente, a parte de business, de negócios, eu colaboro com os meus clientes trazendo a ideia da escola austríaca, né? Trazendo aí um pouco do que realmente funciona na economia e é colocado em prática na gestão empresarial. Então, minha história, tanto profissional quanto de vida, ela é muito, muito, tem muitas digitais do movimento liberal dentro, tem muita, muita presença do movimento liberal dentro do que eu fiz, dentro do que eu sou. De uns anos para cá, de dois anos para cá, mais ou menos, eu tive o prazer aí de ser convidado pelo Hélio, convidado pela banca, pelo conselho do Mises, de compor realmente a diretoria do Mises, trazendo gestão, trazendo realmente os conhecimentos e práticas que eu tenho profissionalmente para dentro do Instituto Liberal, né, para dentro do Instituto tão renomado como Mises, e de lá para cá a gente vem construindo essa ideia, né? Então, eu gosto de dizer que eu sou a parte prática, né, do movimento liberal, né? A parte de negócios, a parte onde o capitalismo malvadão realmente se concretiza, onde a busca por lucros existe, onde realmente o meio empresarial prospera, onde realmente o Estado é odiado pela maior parte das pessoas. Então, eu coloco só uma pimenta nisso, trazendo gestão e trazendo realmente a ideia liberal de liberdade individual, liberdade econômica, prosperidade, que eu acho que é um local onde o liberalismo prospera, né? O meio executivo, o meio empresarial, que realmente faz os países crescerem, faz a sociedade se desenvolver. E eu acho que o liberalismo tem tudo a ver com isso, né?
Adoram, gostaria que você falasse um pouco, já que o tema da nossa live é essa, estoicismo, e você é o curador do mês do Ludovico, de um livro sobre estoicismo, e lembro que todos que até o dia 30 de setembro assinarem o Clube Ludovico irão receber o livro A Sabedoria dos Estoicos, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o teu envolvimento com o estoicismo. Como você descobriu a filosofia estoica, como você chegou a ela e como você usa tais ideias em tua vida como um empreendedor. E qual a importância dela, não só para os acadêmicos, os filósofos, mas a importância dela para homens práticos, como você.
Alex, é o seguinte, eu tive contato com o estoicismo, né, pelas obras do Taleb, né? Então, assim, a primeira vez que eu tive contato com o estoicismo foi lendo A Lógica do Cisne Negro, do Taleb, mais ou menos aí pelo ano de 2012, quando eu li essa obra genial. Mas ali foi um contato bem superficial, o Taleb presta algumas referências, né? Ele fala algumas coisas positivas sobre o estoicismo, ele traz realmente uma narrativa bem favorável ao estoicismo em várias obras dele, mas ali foi um contato bem superficial. Quando foi uns dois anos e meio atrás, aí sim foi que realmente eu me aprofundei no estoicismo, tá? Eu acho que o estoicismo, ele traz, usando aqui a linguagem do Taleb, né, uma questão antifrágil, que ele cresce nas crises, né, nas grandes crises emocionais humanas, nas grandes crises sociais. Eu vou falar um pouco sobre isso com vocês também. O estoicismo, ele tem um crescimento, né? Eu acho que ele traz respostas muito boas para esses momentos. E comigo, eu acho que não foi tão diferente, né? Dois anos e meio atrás, enfrentando alguns desafios pessoais, eu tive contato com essa obra de forma mais aprofundada, com a obra dos três grandes, né, os três grandes nomes do estoicismo, né, Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. Então, eu tive contato com essas três obras e me trouxe um fortalecimento pessoal muito forte, né? O estoicismo traz uma fortaleza do ser, né, uma fortificação do ser muito interessante. Eu costumo dizer que ele faz isso não sem antes destruir quem você era, né? Eu acho que essa é uma das grandes pegadas do estoicismo, né? Uma das grandes características do estoicismo. Ele tem um processo de destruição do que você imagina ser para realmente lhe reconstruir de uma forma mais plena, mais sustentável e até, por que não dizer, antifrágil, né? Para usar o termo também do Taleb novamente. Então, acho que foi essa questão que trouxe o estoicismo em prática, né? Em voga para mim. Um momento de dificuldade pessoal, um momento de repensar vários aspectos da vida. E o contato com o estoicismo me trouxe realmente uma fortaleza interna muito forte, uma possibilidade de resistir ao momento muito boa. E com isso eu realmente me debrucei sobre as obras, realmente me aprofundei sobre a questão da filosofia, não só estoica, mas helenística de forma geral, mas realmente com um prazer maior, vamos dizer assim, né? Com um foco maior e com uma concordância maior com as obras estoicas. E isso veio junto, né, posso dizer assim, veio a reboque da entrada do estoicismo fortemente também nos Estados Unidos. Né? Se você pegar o movimento estoico, né, se é que a gente pode nomenclaturar dessa forma, vem crescendo, né, o que a filosofia estoica vem se popularizando nos Estados Unidos, principalmente nos meios empresariais, é absurdo, né? É gritante, né? O quanto nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, a filosofia estoica vem crescendo em guetos, né? Em guetos de profissionais de alta performance. A gente pode citar o Vale do Silício, que o estoicismo lá é muito difundido e vem realmente espalhando, até chegar na parte de esportes, né? Na própria NFL, né? O Patriots, né? Um dos times mais campeões da história, tem o estoicismo dentro do corpo técnico, né? O corpo técnico do time segue a filosofia estoica. E eu acho que essa é uma grande característica que propicia e toca a favor, né? Pontua a favor do estoicismo para homens práticos. O estoicismo não é uma filosofia, de forma vulgar falando, que discute coisas abstratas e pouco aplicáveis e que se resume à essência do ser longe do que ele faz no dia a dia. Pelo contrário, o estoicismo, isso que eu estou falando, é uma característica do estoicismo atual, né? Uma característica do estoicismo raiz, né, vamos tratar assim, do trio que eu citei aqui, ele já era dessa forma, de buscar uma prática, né? O estoicismo ele busca uma prática, o estoicismo ele está preocupado com as ações, o estoicismo está preocupado com o que você vai fazer com isso, mais do que uma questão de uma discussão que fique apenas restrita à moral, o estoicismo traz uma discussão que se propaga até a ação. Então é muito claro isso, é transparente, isso não é uma questão de interpretação, isso é uma questão de definição. O estoicismo ele traz essa questão do que você faz com isso, né? E isso traz um balizador muito bom para homens práticos, né? Como usando o termo que você fala, que você falou, Alex, porque ele traz uma questão do que fazer. Eu acho que o estoicismo ele complementa muito o homem prático, né? Às vezes o homem prático ele tem muito uma questão de não entender muito o motivador por trás da sua ação, e isso faz um homem prático errante, e isso faz um homem prático inconstante, e isso faz um homem prático frágil, né? De facilmente ele ser abatido, facilmente ele perder performance. Quando o estoicismo vem e traz esse pano de fundo para a praticidade, isso faz um homem prático muito forte. Isso faz um homem prático bem mais resistente, antifrágil, como a gente quiser chamar, à intempérie do mundo, aos cisnes negros do mundo, às crises do mundo, às pandemias do mundo. Né? Essa é a grande força, ao meu ver, do estoicismo. O estoicismo ele traz um pano de fundo para o homem prático. Por isso ele tem tanto sucesso no homem prático. Né? Se a gente for buscar o sucesso do estoicismo recente, ele é muito maior na praticidade do que na academia. Muito maior. O estoicismo ele tem um eco muito mais favorável na praticidade de empresários, na praticidade de esportistas, na praticidade de executivos, do que propriamente dito na academia por si. E isso, para mim, é um ponto extremamente favorável. Né? Como o próprio Taleb fala, é esse homem prático que move o mundo, né? É esse homem prático, até nas metáforas que ele traz, que faz acontecer. E você tornar esse homem prático mais eficiente, tornar esse homem prático mais robusto, antifrágil, mais resiliente, ele mais realmente consciente da sua ação, é extraordinário, né? É de um ganho social, individual e produtivo muito bom. Então, essa é a minha visão do estoicismo, eu acho que ele tem muito o que crescer, e cada vez mais, creio eu, cada vez mais, vivendo em instabilidades, vivendo momentos de total incerteza, como a gente vive, né? Como é uma constante do século XXI, eu acho que o estoicismo vai realmente proliferar ainda mais.
Legal, Raduan. Raduan, o livro desse mês do Clube Ludovico é A Sabedoria dos Estoicos, escritos selecionados de Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. O livro foi organizado pelo Francis Halitz e por Ren Halitz também, que, se eu não me engano, são irmãos, né? Depois o Alex ele pode confirmar isso. Em formas gerais, você pode resumir para
gente... Em verdade, é um casal. É a Francis Halitz e o Ren
Halitz. É a Francis. É a Francis, não o Francis. É, faz certo. Eu sou do país do Paulo Francis, então me perdoe. Você pode resumir em linhas gerais, né, a característica do estoicismo para a gente? Eu sei que o estoicismo é gigantesco, você nessa última fala deixou isso claro, né? Mas faça esse esforço aí pelo nosso público.
Ah, maravilha. Não deixa de ser um esforço aqui, e já peço perdão, tá, para os... Os cri-cris de plantão, todo resumo de parte de um corte, né? Então, óbvio que algumas coisas eu vou ter que cortar para quem estiver ouvindo aí. Alguma coisa vai faltar por ser um resumo. Mas vamos lá. Eu acho que algumas características do estoicismo o diferenciam claramente, tá, Pedro? O diferenciam claramente das outras correntes filosóficas, principalmente as que existiam na época realmente aí desse trio, né? Se a gente for pensar aí, Sêneca, ele viveu na mesma época de Cristo, né? Então, eu tô falando de algo de 2000 anos na sua versão romana, né? Sem falar na versão grega, que é onde nasceu o estoicismo, aí não, estou falando de bem mais do que 2000 anos. Mas vamos nos ater a esses três, que é o nosso foco, e que realmente é o ápice, né, do estoicismo em termos de desenvolvimento filosófico. Eu acho que algumas características para o nosso ouvinte têm que ser muito claras e que são realmente bem singulares da filosofia estoica. A primeira trava é essa questão que eu já falei, né? Essa questão da praticidade. Isso é um marco, né? Isso faz uma quebra de paradigma filosófico para a época. Isso traz realmente uma inovação, né? A gente trazer a filosofia para o dia a dia. A filosofia passar a ser algo prático. A filosofia ter como fim a ação. Isso é um ponto fundamental do estoicismo para a gente entender e até para a gente estar mais aceitando, ter um aceite melhor da literatura estoica. Isso é importante. A partir disso, um segundo ponto muito importante que eu considero talvez como o grande definidor do estoicismo e que gera, já adianto para todos os nossos ouvintes, gera uma estranheza muito grande, principalmente se comparado ao que hoje tem como o pensamento, né? O que hoje tem como a conduta correta, ou pelo menos o que é aceito como correto, é que o estoicismo ele tem uma atenção gigantesca sobre um pequeno aspecto, né? Que é o aspecto que ele fala que é o que você controla. Então, aqui é uma quebra de paradigma até para os nossos dias atuais. O estoicismo ele parte da ideia, né? Ele define a ideia de que você não tem que se preocupar com os fatores externos, que você não tem que se estressar com os fatores externos, que você não tem nem que estar sob alvo disso, né? Nem julgar isso. Né? É uma filosofia que traz um radicalismo nessa parte. E a grande revolução é quando eu penso que são os fatores externos. E ele resume os fatores internos a pouquíssimas coisas. De uma forma geral, dependendo da tradução que a gente for querer se ater, mas a gente pode trazer que o estoicismo resume o que você controla, as suas ações, aos seus pensamentos e os seus julgamentos. E se a gente for entrar nisso de forma realmente interessada, a gente chega na conclusão de que nem nossos resultados estão no nosso controle, né? Então, eu tive essa linguagem mais popular hoje, que você é seus resultados falam por você. Cuidado, né? O estoicismo deixa claro que o que eu controlo são as minhas ações, eu não controlo os resultados dela. Isso é um comportamento que é uma coisa que eu admiro muito nos estoicos, de uma humildade sem tamanho, né? Essa questão de você pensar que minha ação está no meu controle, mas o resultado dela não. Existem fatores externos, existem inúmeros fatores externos que também colaboram ou atrapalham o resultado que eu quero, e esses fatores não estão no meu controle, ponto final. E ponto final. Então, o estoicismo tem essa questão de o que está sob o seu controle e o que não está sob o seu controle. Epicteto fala muito disso. Epicteto realmente parte desse pressuposto para desenhar a sua linha filosófica. E você tem que se ater, óbvio, sobre o que está no meu controle. Por que eu vou me estressar com coisas que não estão sob o meu controle se, a prioristicamente, elas já não estão sob o meu controle? E se eu me ater ao que está no meu controle, às minhas ações, aos meus pensamentos e aos meus julgamentos, eu posso me aproximar do ideal virtuoso, né? Eu posso me aproximar do ideal do homem feliz, eu posso me aproximar do que é verdadeiramente felicidade, que é eu estar agindo, pensando e julgando as coisas de acordo com as virtudes. Isso é a felicidade. Não tenho que pensar que feliz é o homem rico, feliz é o homem que tem saúde, porque esses fatores fogem ao meu controle. Foge ao meu controle ser rico. Tem várias variáveis que eu não tenho o menor controle que interferem se eu vou ser rico ou não. O local que eu nasço é um ponto fundamental, né? Como eu, minha saúde, minha carga genética é um ponto fundamental. Isso tudo foge do meu controle. Agora, agir de forma virtuosa, não. Agir de forma correta, não. E eu trago, né? Eu sempre argumento muito isso em palestras que eu faço, em treinamentos que eu dou, que o comportamento maduro para encarar esse fato, né? A maturidade que se exige para encarar essa realidade estoica, é que você tem que trabalhar com as probabilidades, né? Então, eu tenho uma ação correta, aumenta a probabilidade do resultado. Óbvio. Eu me alimentar bem, eu fazer exercícios físicos, eu tenho um momento de reflexão, seja de descanso, aumenta a probabilidade de eu ter saúde. Garante? Óbvio que não garante, né? Mas aumenta a probabilidade. Se a gente parar para pensar de forma madura, se a gente parar para refletir de forma madura, o que está nas nossas mãos são probabilidades. Então, as suas ações, elas aumentam ou diminuem as probabilidades de um resultado que vai acontecer. Aumenta a probabilidade, não garante resultado. Então, isso é um ponto histórico, eu acho, extraordinário. Eu costumo dizer que se a pessoa realmente compreender esse ponto da filosofia histórica, eu não tenho dúvida que ela tem uma transformação profissional e pessoal muito forte. E até uma transformação do ser, né? Assim, da personalidade, né? Uma fortaleza em termos de personalidade. Porque eu passo a entender o que me cabe, eu passo a entender o que cabe eu investir energia, eu investir tempo. Eu vou dormir, eu perdi a noite com insônia porque eu não sei como é que está o Covid. Não tem nada a ver contigo o Covid, né? O Covid é uma variável externa a ti. Então, assim, o que, é que você pode fazer internamente, né? Qual ação você pode fazer para diminuir a dor do Covid? Essa é a grande reflexão, né? A gente foge, hoje em dia, dos reais parâmetros que estão sob o nosso controle. E aí, Pedro, me permite exagerar um pouco a resposta, exacerbar um pouco e transbordar um pouco a resposta. E a gente foge disso porque a gente não quer ser confrontado com isso, tá? Essa é a minha visão bem pessoal. A gente não quer ser confrontado com o quão pouco nós fazemos. Então, é mais fácil, né? É mais cômodo, até para o nosso ego, a gente se colocar em uma posição de julgar, se preocupar, de se estressar com os fatores que eu não controlo. E tudo isso que eu faço é estéril, porque o fator não está sob meu controle, do que realmente eu fazer uma análise pessoal sobre aqueles fatores que estão no meu controle, minha ação, meu pensamento, meu julgamento, se eles estão colocados de forma correta ou não no meu dia a dia. Então, isso é uma quebra de paradigma até de como a gente avalia a nossa vida. Normalmente, a gente avalia a nossa vida pensando em resultados, né? Ah, eu tive um dia bom, porque o dia foi bom, porque minha esposa me tratou bem, meu chefe me promoveu, eu fiz uma venda, eu não teve trânsito para ir até o trabalho, mas tudo isso são resultados, né? No fundo, nada disso é uma variável que depende 100% de você. Se a gente começar a nos avaliarmos, em vez de por resultado, mas por ação, eu acho que a gente vai escancarar muitas deficiências que nós temos e que, na minha visão, repito, a gente foge disso, né? Então, se a gente passar a avaliar um pouco a vida por ações, quais ações eu estou fazendo, o que eu estou fazendo aumenta a probabilidade de qual vida futura. É um momento, como eu disse no começo, né? O estoicismo, primeiro, ele desconstrói você para depois reconstruir. Por isso que eu acho que nem todo mundo está afim, nem todo mundo realmente possui uma coragem de fazer esse movimento de autoanálise para depois realmente vir a fazer uma melhoria. Não é algo indolor, né? Estoicismo, até muita gente pergunta isso, estoicismo não parte daquela questão de vou lhe fazer se sentir melhor ao final do livro. A ideia não é essa. A ideia é vou lhe fazer melhor. E lhe fazer melhor não está necessariamente condicionado, pelo contrário, até a lhe fazer se sentir melhor no curto prazo.
Raduan, teu resumo ficou muito bom. Acho que você pegou a essência do estoicismo, não só nas visões filosóficas dele, mas também de como ele pode ser utilizado no dia a dia. É interessante, eu associo muito o estoicismo a diversos pensadores modernos também. Nós devemos lembrar que o estoicismo foi recuperado na modernidade. Um autor, vamos aqui, o principal, mais famoso autor de língua inglesa de todos os tempos, William Shakespeare, foi muito influenciado pelo estoicismo. O próprio solilóquio famoso de Hamlet, o ser ou não ser, tem vários elementos estoicos ali e várias outras peças de Shakespeare trazem ecos do estoicismo e até citações literais. E é interessante notar que, depois da Bíblia, na tradução do King James, o livro que mais influenciou os pais da pátria norte-americanos foram as tragédias de Shakespeare. Então, indiretamente por Shakespeare, o experimento norte-americano tem uma base estoica. O pensamento de autores liberais, como David Hume, dialoga muito com o estoicismo, em especial Sêneca. E o pensamento conservador de Edmund Burke é um grande diálogo com o estoicismo. Vários autores liberais, conservadores, ao longo dos séculos, dialogaram com o estoicismo. Albert J. Nock, o grande pensador liberal do começo do século XX, era um grande leitor do estoicismo e que acabou influenciando uma pessoa com quem ele trocava cartas, que foi o grande conservador norte-americano Russell Kirk, que leu todos os estoicos. E é interessante que essa coletânea que o Ludovico lança agora, A Sabedoria dos Estoicos, foi organizada por dois autores, a Francis Hazlitt e seu marido Henry Hazlitt, que é conhecido principalmente pelo seu livro Economia em uma Única Lição e por todo o trabalho que o Hazlitt fez de divulgação do pensamento de Ludwig von Mises na grande imprensa norte-americana. Essa coletânea que o Hazlitt, casal Hazlitt, organizou, reúne três textos de autores estoicos. O primeiro deles é Sêneca, o senador romano, o homem que esteve na oposição ao governo de Calígula, depois caiu em desgraça no governo de Cláudio, mas volta ao círculo de poder e vai se tornar mentor intelectual do futuro imperador Nero, depois vai colaborar com esse governo de Nero, cai em desgraça e acaba tendo que se suicidar. Então, você poderia falar um pouco sobre a figura de Sêneca e, principalmente, mais do que isso, você tocou muito na importância da felicidade. E essa coletânea traz dois grupos de textos de Sêneca. O primeiro é o Tratado Filosófico da Vida Feliz. E a segunda sequência são duas epístolas dele. Sêneca é famoso por essas cartas que ele escreveu. Você pode, então, para os nossos ouvintes, resumir um pouco a vida, a obra de Sêneca, mas, principalmente, essas lições que ele ensina nesses dois textos dessa coletânea que o Ludovico traz para os seus assinantes deste mês de setembro?
Sem dúvida, Alex. Perfeita colocação. Se a gente for estudar a biografia de grandes homens que moldaram o pensamento e a realidade do Ocidente, né? Shakespeare foi muito bem citado por você, e George Washington, Thomas Jefferson, para falar de questões práticas, políticas, sobre eventos, né? E movimentos que moldaram a civilização ocidental, a gente tem grandes, né? Grandes pegadas, até citações claras sobre o estoicismo. Então, o estoicismo ele é realmente uma filosofia que ela está presente em grandes movimentos, né? Em grandes momentos da história da humanidade e por trás de grandes nomes da história da humanidade. E quando a gente vai falar de Sêneca, que você pediu para eu citá-lo, a gente está falando de talvez não, sem dúvida, o maior nome do estoicismo como um todo. A gente gosta de falar dos três, né? Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, e aí vem uma questão de gosto, né? Tem estoicos que gostam mais de um, mais do outro, isso cabe diferenciações, sem dúvida, mas em termos de tamanho e projeção, Sêneca, sem dúvida, dentre os três, é o que tem uma projeção maior. Né? Eu estou falando de um cara que transcreveu mais de 120 cartas. Né? Então, essa questão que a gente traz, cartas que o Sêneca escreve, que é um dos clássicos da literatura histórica, que ele se refere, né? Que ele envia, que ele faz um diálogo com Lucílio, que aí existem correntes que dizem que realmente Lucílio existiu, outros dizem que não, que Lucílio realmente era só uma maneira de Sêneca reportar o pensamento histórico, mas o que importa é que nessas cartas ele traz temas extremamente transcendentais. Eu não vou nem dizer que são atuais, porque o atual passa a ideia de que ele é do atual momento, mas não é do amanhã. E não, né? As cartas de Sêneca, ela traz realmente pensamentos que transbordam o momento presente. Por isso que o estoicismo é tão atual, por isso que essa obra tão bem escolhida, né? Essas obras tão bem separadas, escolhidas pelo Hazlitt, que é um cara que dispensa apresentações, né? Sem dúvida, um dos maiores economistas, eu não tenho dúvida disso, um dos maiores economistas que já houve, que já nasceram no solo americano, um dos maiores americanos em termos de economia, um cara que dispensa realmente apresentações com obras como Economia numa Única Lição, também editado pela LVM. E essas obras que ele traz, escolhendo Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, são realmente extraordinárias. Falando um pouco sobre o que a gente vai tratar, sobre o que está relatado lá dentro, né? A gente tem que entender o que para o Sêneca traz como uma vida feliz. Falei um pouco sobre isso, mas eu acho que essa questão é muito importante até para os nossos dias atuais. A busca da felicidade, né? Essa coisa até constitucional americana, o direito de você buscar ser feliz. Para um estoico, para o pensamento estoico, a felicidade está naquilo que eu controlo. A felicidade está 100% ligada à razão do homem virtuoso. Eu agi de forma virtuosa. Eu tenho um comportamento que está de acordo com a virtude. E aí, quando a gente fala de comportamento de acordo com a virtude, a gente traz do estoicismo uma coisa que nem sempre é bem interpretada, sabe, Alex? E vale a pena a gente fazer aqui uma interpretação correta, que é a questão de o que é para o estoicismo ser virtuoso, que ele traz a questão de você agir de acordo com a natureza humana. Então, o que é que ele está querendo dizer com a natureza humana? Muita gente não aprofunda e interpreta isso errado. Quando ele fala natureza humana, ele está querendo dizer especificamente a razão, certo? Então, quando eu digo que eu quero que o homem age, que é correto o homem agir, que o homem é feliz quando ele age de acordo com a natureza, é que ele tem que agir de acordo com a razão, que a razão é o aspecto natural do homem. Por isso a questão histórica, né? Por isso a presença tão forte na filosofia estoica, da temperança, né? De você ter realmente uma moderação, de você realmente saber entender o mundo, não pela ótica do prazer, não pela ótica sentimental e emocional, mas você reagir ao mundo por uma ótica racional. E aí vem uma má interpretação também que ocorre. As pessoas julgam o estoicismo como se ele fosse o encerramento, né? Como se o estoico advogasse a favor da extinção das emoções. Ah, o estoico é um cara que não tem emoção. Isso é uma asneira sem tamanho. O estoicismo, de forma alguma, ele advoga a favor da extinção das emoções. O que ele advoga é a favor do controle das emoções. Então, por nós sermos animais racionais, seres racionais, que temos o comportamento natural de pensar, eu tenho que basear a minha ação nesse pensamento racional. Então, essas questões das paixões tão em voga hoje em dia no mundo, desse sentimentalismo exacerbado, dessa questão de soluções sentimentais para problemas extremamente complexos que a gente vê hoje, tão presente na nossa sociedade, isso é o grande alvo do pensamento histórico de Sêneca, né? Não é assim que a gente vai resolver os problemas, não é assim que nós vamos ser felizes. A felicidade vem de um comportamento racional, de uma busca por virtudes, né? Aí vem as quatro virtudes cardinais, que o estoicismo também faz uso, da prudência, da justiça, da fortaleza, da temperança, de você agir dessa forma. É assim que você vai ser feliz. E quando eu trago a felicidade para esse contexto, olha como isso é interessante. Eu trago ela para o meu controle. Eu desassocio o ser feliz do resultado que eu tenho na minha vida. E aí, quando a gente for falar um pouco dos outros dois, né? Tanto Marco Aurélio quanto Epicteto, a gente traz isso muito claro. Epicteto era um escravo. Marco Aurélio é um imperador romano, né? O senhor do tempo, o senhor da sociedade, muito mais poderoso do que qualquer presidente hoje. E o estoicismo estava presente nos dois. Por quê? Porque o estoicismo não é uma filosofia preocupada e que coloca a felicidade nos bens externos, né? A felicidade está interna na ação de acordo com a natureza, na ação a favor da virtude. Então, se você agir de acordo com a virtude, você vai ser feliz. Não é, se você agir de acordo com a virtude, você vai ganhar dinheiro e por ter dinheiro você vai ser feliz. Ou você vai ganhar fama e por ter fama vai ser feliz. Não. A virtude, ela é um fim nela própria, né? Ela tem uma finalização. Eu sou virtuoso porque é correto ser virtuoso. Então, o estoicismo, ele traz essa arquitetura de pensamento que a gente pode colocar, sem dúvida nenhuma, dentro de uma influência gigantesca sobre o próprio cristianismo. Então, assim, a ética estoica, ela tem paralelos muito próximos da ética cristã. É óbvio, né? Eu não estou querendo aqui colocar o cristianismo como estoico, porque realmente parte de propósitos, motivadores de ação diferentes. Mas o comportamento de um estoico e o comportamento de um cristão, principalmente pensando nos primeiros séculos, eles têm um quê de parecidos e realmente semelhantes, porque eles têm um balizador, não no resultado, mas um balizador interno, um balizador que foge da espera do que vai acontecer. Isso faz da pessoa estoica, né? E o Sêneca trata isso muito bem nas suas cartas, isso faz da pessoa estoica uma pessoa muito ligada a princípios, muito ligada ao que deve ser feito, muito mais do que o pensamento moderno que nós temos de o que eu vou ganhar com isso, né? Esse pensamento, na verdade, tão advogado hoje em dia, tão colocado como certo hoje em dia, ele é um comportamento extremamente destrutivo quando a gente pensa em sociedades, quando a gente pensa até em indivíduo. Então, o estoicismo quebra esse paradigma, né? Traz uma outra visão. O Sêneca trata felicidade dessa forma. Os nossos ouvintes, quando forem ler essa obra genial, que vale muito a leitura, vão ver essa diferença, né? Vão perceber como felicidade é tratada de forma diferente, como a questão da felicidade ela é tratada de forma diferente dentro do estoicismo e do que nós popularmente hoje estamos acostumados a tratar.
Maravilha, Raduan. Raduan, você entrou um pouco no tema que eu ia perguntar aqui agora, mas eu gostaria de levar a pergunta para um sentido parelho do que a gente já estava programado em fazer para ti. O Epiteto, que é um dos autores que é tratado nessa obra que a gente está falando agora, ele foi servo, você comentou até agora isso, ou seja, ele não foi da nobreza, tal como foi Sêneca e tal como foi Marco Aurélio também. Ele foi um servo. E só foi alforreado, digamos assim, no fim da sua vida. E após o alforreado, ele ainda vai para um exílio. Ou seja, era um cara que realmente não participava daquilo que a gente chama hoje de patota, né? Pelo contrário. E em Nicópolis, que é a cidade que ele se refugiou, ele formou uma academia de estoicos, né? Uma escola estoica de filosofia. E talvez dentre esses esses históricos que são tratados, é aquele que teve mais ousadia de levar adiante o pensamento no sentido educacional mesmo. E isso falando de um ex-servo. Por que eu estou falando isso? A filosofia de Epicteto, que também trata a universalidade e a pragmaticidade como temas profundos dos seres humanos, ela tem um quê de não ascese monetária, digamos assim, não tem um quê de centralismo da economia das pessoas. Ou seja, o pobre pode ser estoico. É isso que deixa Epicteto claro na sua obra. Você acha que o pensamento estoico de Epicteto evidencia que o estoicismo ele é para todos? Ou seja, não é uma filosofia que é feita para as pessoas que ficam nas suas torres de marfim?
Perfeito, perfeito, Pedro. Grande pergunta, tá? E a resposta é, sem dúvida nenhuma, o estoicismo é para todos. E isso mostra, como eu falei, nessa questão de Marco Aurélio, o imperador, e Epicteto, o servo, o escravo, né? Como a gente tratar nessa questão da época. E o estoicismo ele não tem uma preocupação com o resultado. Isso é uma coisa que, se a gente for mergulhar, né? Se a gente for buscar realmente os reais intuitos disso, né? Os reais motivos disso, a fortaleza que isso cria dentro da ação humana, dentro da atividade humana individual, é fora de série, né? Isso traz uma fortaleza que, por isso, o pensamento estoico está tão presente nos grandes homens da nossa história. Então, assim, não é raro, né? Não vou dizer que são todos, que é óbvio, seria um exagero, mas não é raro os grandes homens da nossa história eles possuírem uma profundidade em ações baseadas no estoicismo. Não vou exagerar dizendo que eles são estoicos, realmente, mas que eles têm um balizador estoico. Porque, veja só, uma das coisas que a gente traz como notórias na atividade, como notórias no homem, né? No indivíduo homem, é essa questão do princípio, né? A gente tem uma ação baseada em princípios. A gente tem uma ação baseada no o que nós achamos correto de ser feito. Isso é algo que a gente vê como fora de série, a gente vê isso como admirável no homem, embora isso seja raro no homem. E talvez seja cada vez mais raro no homem. Nós esperamos hoje das pessoas um comportamento de barganha. Então, o que, é que a gente espera, né? Qual é a nossa expectativa? Olha como isso é realmente algo muito ruim, né? Algo realmente que derruba muito o nosso aspecto social, de convivência social. Eu espero do próximo a ação dele que vai trazer mais benefício para ele. E por isso eu espero dele uma ação de barganha, né? Eu espero dele uma ação de troca. Eu espero que as pessoas façam aquilo que vai lhes proporcionar melhor resultado. Resultado normalmente material. Então, a pessoa vai se movimentar, fazer ações, se dedicar àquilo que vai lhe proporcionar um maior retorno, né? Então, as ações das pessoas, de uma forma geral, no mundo hoje, é em busca daquilo que vai trazer maior retorno para elas, de uma forma mais específica, hoje, principalmente, numa questão material. Quando eu penso numa pessoa com princípios, né? Se eu falar assim, ah, esse cara tem um princípio, esse cara segue um valor, é justamente uma quebra desse paradigma. Então, se eu pensar, o João, ele segue, ele tem um princípio da liberdade. Vamos falar de uma coisa bem próxima da gente. Ah, ele segue um pressuposto da liberdade, ele defende a ideia liberal. É uma coisa bem clara para nós. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que ele não vai fazer barganha sobre isso. Ele não está barganhando, ele não vai julgar a sua ação, ele não vai analisar a sua ação, ele não vai balizar, essa é a palavra que eu queria achar, ele não vai balizar a sua ação por um comportamento, por uma conta de expectativa de perda ou ganho em cima do que defende ou não a liberdade. A liberdade, para ele, as ações em prol da liberdade são, para ele, um fim nelas próprias. Então, por que eu fiz isso? Ah, porque isso defende a liberdade. Mas, cara, isso vai te colocar em prejuízo, isso vai fazer você perder dinheiro. Não importa, né? Isso não é balizador da minha ação. O balizador da minha ação é se ela está de acordo ou não com o meu princípio. Ponto final. E esse comportamento, essa visão, ela não é uma visão de classe. Ela não é uma visão de hierarquia social financeira. Com toda questão de opinião minha, ela é uma visão de fortaleza do indivíduo. Ela é uma visão de fortaleza da personalidade individual. Que isso independe totalmente da classe social que você está, de qual é a sua etnia, cor da pele. Nada disso está ligado a essa questão da personalidade de o porquê você faz o que você faz. Essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer e eu acho que ela E as respostas para ela, na minha visão, né, na minha experiência particular, veio muito do estoicismo. O porquê você faz o que você faz. E isso vai ser um confronto grande interno que você vai ter. Porque você vai começar a perceber, de uma forma geral, né, óbvio, eu estou falando de uma forma geral, você vai começar a perceber que suas ações, elas são, na verdade, ações de barganha. Ah, eu faço isso esperando aquele retorno. Ah, eu faço isso esperando aquele reconhecimento. Ah, eu faço isso esperando a promoção na empresa. Ah, eu faço isso esperando uma retribuição do meu esposo, esperando a retribuição do meu chefe. Isso, na verdade, é um comportamento de uma maturidade muito baixa, né? Porque não tem uma fortaleza interna que está guiando suas ações baseadas em princípios, que é justamente o que Epicteto traz e o que Marco Aurélio coloca muito claro. Minhas ações, elas estão baseadas em cima da virtude, né? Eu não estou aqui para barganhar com o mundo. E a questão prática, eu trago minha vivência prática, e quando você começa a agir dessa forma, você vai acabar tendo até mais resultados, né? Você vai acabar tendo até também colhendo melhores frutos, tanto em convivência com melhores pessoas, quanto realmente frutos até financeiros, frutos até materiais. Mas eu acho que é muito boa essa pergunta, Pedro, para deixar clara. O estoicismo, ele é um comportamento, né? Ele é uma decisão, ele traz uma fortaleza interna. Não uma questão material externa, né? Não uma questão de o estoico tem que ser aquele cara porque ele se beneficia desse pensamento. Pelo contrário, né? O estoicismo, ele traz uma concepção clara que, para mim, ao meu ver, traz benefícios para qualquer pessoa, em qualquer situação. Em qualquer situação. Só para configurar isso de forma mais clara, Pedro, você pensar na pessoa poderosa e rica, que seria aí o Marco Aurélio, e pensar nela hoje, essa pessoa, sendo estoica, ela vai ter uma compreensão muito clara de que ela não é os bens que ela possui. Ela vai ter uma compreensão muito clara de que os bens dela são apenas bens que estão com ela por um tempo provisório, né? Um bem é seu provisoriamente, né? Você não pode achar que tem aquele bem para sempre, porque isso é passageiro, isso é mudando, isso pode ser modificado. Por que a gente tem tantas crises existenciais quando há uma crise financeira? Porque as pessoas colocam lá o reflexo do que são os bens materiais. Então, ricos, pessoas prósperas, se não tiverem um comportamento minimamente por essa visão estoica, elas vão ser pessoas que vão fazer uma distorção muito grande da realidade. Em vez de estar ligado realmente ao que deve ser feito, vão estar ligado a bens materiais, a condições materiais que são passageiras de qualquer forma. E se eu pegar o outro espectro, né, que aí é o paralelo de Epicteto, de um escravo, essa pessoa que está em uma situação adversa, ela também precisa ter o pensamento estoico. Porque imagina, ela está numa situação que colabora para o fracasso dela. Ela colabora para que ela não tenha nenhuma ação. Ela está numa situação onde o ambiente é contrário ao que ela precisa. Se ela se abater e parar de agir por isso, ela com certeza está fadada a esse local para o sempre, né? Para a eternidade. Que é justamente o contrário. E um exemplo muito bacana que a gente tem disso é de um militar americano chamado James Stockdale, né? James Stockdale foi o cara da mais alta patente preso na Guerra do Vietnã. Então, na Guerra do Vietnã, ele foi abatido, não havia o que ele tal, foi abatido. E ele caiu do lado dos Vietcongs. E ele ficou sendo refém dos Vietcongs durante vários anos. Foi o maior soldado, né? O maior oficial, né? Ele não era soldado. O maior oficial americano preso dentro das fronteiras dos Vietcongs. E ele era estoico. Ele fala que quando ele estava caindo no território Vietcong, ele falou: agora o mundo quer que eu viva como Epicteto, né? Ele fala que esse foi o pensamento dele, né? Agora o mundo quer que eu viva como Epicteto. Que é justamente isso, viver em um cenário adverso. Mas esse cenário, ele não vai penetrar no meu ser. O meu ser não é abalado pelo cenário externo. Imagina o que é você ser prisioneiro de guerra de Vietcongs. E mesmo assim, ele manteve a sanidade, ele manteve a calma, ele manteve a tranquilidade. E ele retrata uma história belíssima, né? A história dele é extraordinária quando ele fala de o que ele fez em termos mentais para sobreviver a esse momento tão adverso, né? Até isso é citado em livros de gestão, né? O maior livro de gestão da atualidade, dos últimos 30 anos, é um livro chamado Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, e lá ele tem um capítulo especialmente feito para o Stockdale, onde ele trata essa visão de encarar a realidade de forma clara, mas de ter dentro de si uma barreira, de ter dentro de si um otimismo dentro de uma citadela, dentro de um local interno seu que está blindado por fatores externos. E é ali que mora a sua felicidade. É ali que existe o seu ser. É ali que está quem você é. E é ali, é esse local que, infelizmente, na minha visão, poucas pessoas possuem hoje. Por isso que a gente vive uma gangorra emocional hoje nas pessoas. As pessoas não têm um local dentro de si, uma citadela, como os estoicos chamam, que é reservado para você, que ali está você. Não é uma questão de um emprego, não é uma questão de um carro, não é uma questão de um relacionamento amoroso, não é uma questão de um bem, não é uma questão de uma posição social, é uma questão do que é você. E necessariamente, pela visão estoica, o que é você é independente de todos esses fatores externos.
Lembra aqui aos nossos ouvintes que até o mês, até o dia 30 de setembro, poderão receber o livro desse mês sobre o qual estamos falando. E esse livro, como já foi dito aqui, ele traz do Sêneca o Da Vida Feliz e as epístolas, parte das epístolas. Temos de Epiteto, sobre quem agora o Raduan falou, o livro Os Diálogos de Epiteto. Temos alguns fragmentos de Epiteto e temos também o Manual de Epiteto. Então, são três obras desse escravo que tomou conhecimento da filosofia estoica e viveu estoicamente, tanto quanto, como escravo, quanto depois como professor. Mas, por fim, nós temos o imperador Marco Aurélio, de quem o Raduan já falou aqui algumas vezes nessa conversa nossa, temos as Meditações de Marco Aurélio, talvez a obra mais famosa do estoicismo. E eu gostaria que o Raduan, nessa conversa nossa do Ludocast, está sendo uma aula, não só uma aula de filosofia, mas mais importante do que uma aula de filosofia, uma aula de vida, e eu acho importante dessa tua curadoria, Raduan, e quando o nosso querido Ludovico e os membros da LVM te escolheram para ser o curador desse livro, foi principalmente por tua capacidade de trazer para o grande público a mensagem estoica de um modo prático, porque seria muito, a escolha óbvia seria, vamos chamar um professor de filosofia para falar de estoicismo. Só que nós vamos cair no academicismo e manter o estoicismo enclausurado nos muros das universidades, quando o estoicismo precisa estar no coração dos homens. E eu acho que não só o teu conhecimento, o teu estudo de estoicismo, mas principalmente o modo como você coloca o estoicismo na tua vida prática e nas tuas consultorias, e no teu trabalho como empreendedor. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse senhor do tempo, esse senhor do mundo, Marco Aurélio, o grande imperador, tido como o último grande imperador romano, depois dele é tido como o início da decadência que leva ao fim do Império Romano, e fala um pouco dessas meditações, que são uma obra despretensiosa, um diário. São anotações que o imperador fazia, muitas delas, durante as longas campanhas militares que ele teve, tanto contra os povos germânicos na Europa, quanto contra os invasores asiáticos. Então, no momento em que o império é atacado por vários inimigos externos, internamente, rebeliões, a peste negra vitimando a sociedade, e esse homem, senhor do mundo, usando o estoicismo para se manter são num mundo insano. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância do Marco Aurélio e dessas meditações dele para os nossos ouvintes.
A gente tem um prazer, né? Assim, às vezes a gente não para pensar, Alex, no, nos presentes que o mundo nos dá. Né? Imagina o que é a gente ter os diários, os pensamentos rotineiros e cotidianos de uma pessoa que possuía o poder, como a gente está falando, de parar o mundo, né? De fazer o mundo, de mudar o mundo, como é uma questão de um imperador romano, principalmente na época de Marco Aurélio. Estou falando dos diários, né? Não é o diário do Obama ou do Trump ou de quem for que vai sair daqui 10 ou 15 anos e aí ele publica o que ele quiser. Estou falando de um livro que esse cara, Marco Aurélio, escreveu há um pouco menos de 2 mil anos, sem pensar, obviamente, que isso seria publicado. Olha o que é a riqueza disso. Isso é uma aula de liderança maior do que qualquer outra obra de literatura que a gente pode trazer na história. Então, assim, eu tenho ali os medos, desejos, anseios, questionamentos de um imperador romano. E um imperador que não era apenas um imperador, mas um imperador que chegou a ser imperador, pelo que a história nos conta, sem nem desejar esse cargo, nem desejar essa posição, mas que possui uma profundidade que é tratado hoje como um imperador filósofo, né? Porque trouxe essa pegada, trouxe essa definição histórica muito clara para dentro da sala do poder. Eu acho que o Marco Aurélio ele completa essa definição histórica muito bem, de mostrar que as respostas que o estoicismo nos traz, elas não são respostas de problemas de uma classe, como eu falei agora com o Pedro, mas são respostas da humanidade, independente de quem você é, onde você está. Eu tenho plena convicção e certeza de que você tem perguntas que o estoicismo pode responder e que vai lhe ajudar. E o Marco Aurélio traz isso claramente, ele relata todos esses enfrentamentos que ele teve que fazer dentro do seu império, dentro dos anos onde ele era imperador romano, e ele relata como o estoicismo vai guiando o seu passo a passo, vai trazendo e respondendo seus anseios, porque essa é uma prática estoica muito, muito comum, uma das práticas estoicas mais defendidas, que é a questão dos diários. É justamente o que eu falei no comecinho aqui com vocês, diários para eu avaliar minha ação, não avaliar meus resultados, mas minha ação. Diários para relatar o que eu estou fazendo, essa auto-auditoria diária, né? Diariamente você se auditar é extraordinário. Aí tá o grande resultado que você pode ter. E o Marco Aurélio traz uma concepção muito clara disso, muito prática. Eu sugiro fortemente, sabe? Meditações, que é o livro, né? O título dado a esses diários do Marco Aurélio, é uma aula de humildade, é uma aula de confrontamento interior. É uma aula de como você realmente entende que os problemas do senhor do tempo é muito parecido, de forma geral, com os problemas que você tem hoje sendo vendedor de uma loja de varejo. É isso que ele traz, isso desmitifica muitas coisas. Essa questão traz todo mundo para uma realidade muito clara. E eu defendo essa questão, você utilizar a prática estoica. Né? Assim, a gente tem que trazer o estoicismo para o dia a dia, como foi muito bem colocado aí também, Alex, no começo da tua pergunta. O estoicismo sair da sala da academia, porque não é o local dele, nunca foi o local dele. Você pode ver que os três nomes que a gente está tratando aqui são três nomes de pessoas que... Um era como se fosse um consultor político, né? um senador, uma pessoa de consultoria de ideias, como Sêneca. O outro era um escravo, servo, o outro um imperador. São homens práticos, né? São homens do dia a dia. São homens que viram o valor da filosofia estoica na aplicação prática, e não ficar dentro de uma sala discutindo Sexo dos Anjos. E isso vem e é complementado pelo Marco Aurélio. Eu acho que Meditações é uma das obras-primas da humanidade, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que é, na minha visão, uma das 10 maiores obras da humanidade, na minha visão, uma das 10 maiores obras na construção do que hoje nós conhecemos como mundo ocidental, e críticas ou não a esse mundo, é a experiência social mais bem-sucedida da história da humanidade, com grande distância sobre qualquer outra experiência social que a gente tenha tido. E eu considero que o Meditações está presente num seleto grupo das 10 obras mais importantes para moldar, para criar, para fazer a arquitetura social que a gente tem hoje, que a gente pensa hoje e que a gente considera como correta. Então, se você tem um mínimo de interesse em aprofundamento, em autoaprofundamento, mínimo de interesse em compreensão da ação humana nos termos de um imperador romano, sem dúvida é uma obra imperdível, é uma obra que traz grandes ensinamentos, que nos coloca dentro da cabeça de um imperador. Eu acho que os ganhos disso e o amadurecimento que isso traz é muito grande.
Maravilha, Raduan. A gente já vai encaminhando para o fim do nosso podcast, mas antes de tudo, aquela pergunta de praxe, né? Por que as pessoas devem, primeiro, compreender o estoicismo, a filosofia estoica? Como você mesmo falou no início do Ludocast, é uma filosofia que está voltando à tona. Nos Estados Unidos isso é muito claro, né? As pessoas realmente estão voltando às práticas históricas. E mais, por que que as pessoas devem assinar o clube esse mês? O que que eles vão ganhar com isso?
É, eu acho, fazer aqui um grande eco, né, de tudo que eu falei aqui, resumir um pouco. Eu acho que o historicismo, além de tudo, vai lhe fortalecer como ser. Isso pode parecer abstrato, e eu até concordo que é um pouco abstrato, né? Eu não, que porra é fortalecer como um ser? Mas na minha visão, na minha concepção, nesse termo, né, nesse resumo que eu faço, nessa expressão, o que eu quero deixar claro é que justamente ele vai lhe colocar de forma mais capacitada para enfrentar o momento presente. Eu acho que isso é um dos grandes prejuízos, né, um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje na humanidade, de uma forma geral. Na minha geração, né, eu tenho 30 anos, então vamos pensar aí na geração de 80 para cá, que é sobre essa eu posso falar com grande expertise, porque eu faço parte dela, e essa geração, ela viveu longe da realidade. Eu acho que essa geração, ela viveu longe do que realmente é o fato concreto do mundo, né, do momento presente, do momento atual. Essa geração, ela quis viver em uma ilusão, ela achou que era possível construir uma realidade a partir de uma ilusão, a partir de uma imaginação, e não é assim que as coisas funcionam, não é assim que o mundo evolui, pelo contrário, a evolução humana, ela parte da aceitação da realidade e não da negação da realidade. É aceitando a realidade que eu estou inserindo que eu posso, né, que eu me torno apto a modificar essa realidade e assim evoluir, assim construir um futuro e lutar por algo melhor. Mas a negação da realidade, ela é péssima. E eu acho que a falta de profundidade, a falta de fortalecimento interno do ser, dessa geração principalmente, repito, que sobre ela eu posso falar, traz essa busca pela ilusão, essa busca pela palavra confortante, essa busca por ser respeitado, essa busca por ter um ambiente propício, essa busca por direitos, essa busca por o que o mundo me deve o tempo todo. Né? Isso é totalmente fora da realidade. O mundo não deve nada a você. O mundo é um local hostil, o mundo é um local difícil, a vida é uma questão difícil, a vida é um grande desafio. Nossa geração, ela está infantilizada porque ela fugiu dessa realidade. Ela achou que a negação da realidade fazia a realidade ser negada. E não é assim que a gente muda uma realidade. Aceitar a realidade é o primeiro passo para mudar a realidade. E a gente viveu nessa ilusão, e essa ilusão está gerando grandes problemas para a gente. Essa busca pelo sentimentalismo, essa busca como se o estado sentimental fosse um estado não de necessidade humana. Tá, por fim nós temos sentimentalismo. Não, a busca pelo sentimentalismo como se ele fosse o objetivo humano, né? O objetivo que é colocado. Então, eu acho que o estoicismo ele traz uma quebra disso extraordinária. Por isso que, repetindo aqui pela terceira vez, ele vai desconstruir você antes de começar a construir. Por isso que o que eu digo, quem aceitar esse desafio, quem realmente assinar o Ludovico, ter acesso a essa obra extraordinária que está, além de tudo, linda, além de tudo, bela, né? Além de tudo, realmente muito, muito bonita, muito bem editada, com brindes belíssimos. Quem aceitar esse desafio, quem tiver a coragem de aceitar esse desafio, prepare-se para ser desconstruído antes de ser construído. Né? Prepare-se para realmente ter colocado em xeque grandes premissas do que você pensa, grandes maneiras do que você acha correto, que você pensou que era e que, na verdade, você refletir profundamente, o estoicismo faz esse convite, você vai ver que isso não se concretiza na realidade presente. Né? A vida é um momento, a vida requer um ser forte para ser enfrentado, para enfrentá-la, perdão. A vida pede isso de você. E eu acho que o mínimo que você pode fazer, e aí é uma opinião pessoal demais, tá, Pedro? Eu acho que o mínimo que você pode fazer é se preparar para isso, né? É estar preparado para isso. É estar apto a enfrentar isso. O que a gente chama de vida adulta, que aí a gente acabou colocando um marco etário para isso, né? Os 18 anos, que não tem nada a ver com isso. Na verdade, a vida adulta, na verdade, ela é justamente isso, né? E você está apto a encarar a realidade. O que é tão raro hoje nos novos adultos, né? Aí quem tem até 35, 36 anos, não estão aptos a encarar a realidade. Então, entra num estado de negação, de sofrimento, de injustiçado, de decepcionado, porque a pessoa não está apta a encarar a realidade, né? É normal um adolescente imaginar que a ilusão vai construir uma nova realidade. Mas não é normal um adulto de 25, 27, 28, 30 anos, 35 anos, ter essa concepção ainda, né? A realidade já não apenas bateu na sua porta, como provavelmente a realidade já lhe atropelou. E você aí, muitos ainda continuam negando que foram atropelados e achando que é tudo uma injustiça e um absurdo que o mundo está contra eles. Estoicismo é o começo, tá? Não vou vender o sonho, não vou dizer que é a cura, mas é o começo de um choque de realidade que, quanto antes você tiver, não tenho dúvidas, vai trazer uma concepção de vida muito proveitosa para você, vai trazer uma fortaleza interna muito proveitosa para você, vai trazer um autoentendimento do que você é, do que está sob o seu controle, do que você deve fazer, muito, muito interessante. Isso aconteceu comigo, é um relato pessoal, e acontece rotineiramente com as pessoas que estão abertas a passar por esse processo de entendimento, desconstrução, construção, que o estoicismo é uma ferramenta extraordinária. Ele não é o fim, mas ele é uma ferramenta que, para mim, foi fundamental e eu tenho certeza que vai ser para você também.
Raduan, agradeço muito a tua participação nesse Ludocast de hoje, o primeiro Ludocast de setembro, sobre o livro A Sabedoria dos Estoicos, do qual você é o curador. Essa vai ser uma curadoria muito especial, porque nós vamos, de fato, acho que romper um pouco das curadorias anteriores, que até se voltaram um pouco mais para um público dentro do nosso nicho. A primeira curadoria que eu fiz do livro sobre Edmund Burke, dialogando muito com o pensamento conservador, mas mostrando também esse Burke é importante para os liberais. O segundo livro, Governo Impotente, do Mises, com Hélio Beltrão, voltado mais também ao público liberal, libertário. O terceiro livro, A Vida da Mente, do Padre Gianni Scholl, com Marcos Boeira, que até ampliou um pouco mais a nossa curadoria, trazendo um diálogo com pessoas do campo da filosofia, público religioso. E a quarto livro, Rodrigo Marinho, trabalhando com O Caminho da Servidão, do Hayek, mas agora você traz algo de novo, mostrando um pouco mais o que o Ludovico vem a ser, de que é buscar esse diálogo maior. Inclusive, vamos ter uma série de lives tuas, incluindo psicólogos que usam o estoicismo como prática clínica, pessoas do campo empresarial, filósofos também, mas eu acho que essa escolha do livro e esse teu trabalho como um curador, um homem que vem do mundo prático, um empreendedor, um homem de ação, está trazendo uma novidade boa para o Ludovico que em outros meses serão reforçadas. Então, eu agradeço muito, em nome do Ludovico e dos nossos ouvintes, você ter aceitado ser o curador desse mês de setembro. Lembro que até o dia 30 de setembro é possível assinar o Clube Ludovico para receber esse livro. 1º de outubro, quem assinar já é o livro do mês seguinte, uma outra novidade interessante para vocês. E agradeço mais uma vez ao Pedro Henrique pela participação aqui, parabenizo pela live no Taverna que fez com você, acho que é um material rico, e teremos muitas novidades aqui no Ludovico. Então, passo a palavra para o Pedro se despedir, depois para o Raduan e encerro aqui a nossa conversa de hoje.
Bom, o prazer foi meu, com certeza sempre é uma aula estar com você, com o Alex aqui, com os nossos convidados. Raduan, muito obrigado pela didática sua, por todas as explicações. Eu tenho certeza que esse mesmo Ludovico vai ser inesquecível, vai ser a introdução de um novo modo de pensar aqui para os nossos liberais conservadores. Obrigado.
Obrigado aí, pessoal. Um prazer, tá? Realmente, quando o Ludovico me ligou, me convidando para fazer essa curadoria, foi um grato, uma grata surpresa e uma dádiva, realmente, um presente grande. Fico muito feliz em não só colaborar com o Clube Ludovico, mas em trazer uma análise, né, um viés, né, mais prático para tudo isso e ainda mais disseminando, né, proliferando aí, trazendo mais foco para a filosofia estoica, da qual eu sou realmente um seguidor e sou muito, muito grato pelo que ela representa. Muito obrigado aí, Alex. Obrigado, Pedro, pelo convite. Contem comigo, eu estou à disposição de vocês.
Bem, foi ótimo estar aqui. Agradeço aos dois, agradeço aos nossos ouvintes. Faço até aqui um desafio para quem já é assinante do Clube Ludovico. Vale a pena ler a sabedoria dos históricos e até comparar com algumas discussões do nosso livro do terceiro mês, avisadamente, do Padre James Shaw. Acho que é interessante duas perspectivas, uma no estoicismo e a outra no cristianismo dessa vida intelectual. E se você é assinante novo, lembramos que os assinantes do Ludovico e apenas os assinantes do Ludovico podem adquirir numa área do assinante, com exclusividade, as edições antigas. Então, quem assinou agora só, é possível comprar os livros anteriores. Quem não assinou ainda, assine para receber esse mês de setembro, Sabedoria dos Estoicos, e poder nos meses comprar os meses anteriores, alguns já quase esgotando. Então, corram lá, vejam isso, e até o próximo Ludocast com vocês. Agradeço a todos pela audiência, divulguem para os amigos que teremos boas conversas por aqui. Um abração a todos.